Começa agora, programa Rádio Câmara. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Câmara vai analisar 12 itens na 23ª sessão ordinária.
Vereador Lucas Anata é o entrevistado especial desta edição.
Sexta-feira, 11 de agosto de 2017.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara, Cultura AM.
Boa tarde, Suzy.
Olá, Carlos. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Os vereadores de Araçatuba voltam a se reunir na próxima segunda-feira, a partir das 19h, para analisar os 12 itens que estão na pauta da 23ª sessão ordinária.
A ordem do dia traz 8 projetos de lei, um projeto de decreto legislativo, um projeto de resolução e 2 recursos.
Em regime de urgência, o plenário discute o projeto de lei que cria no município o mês Agosto Dourado. A proposta do vereador Gilberto Batata Mantovani pretende intensificar as ações de conscientização sobre a importância do aleitamento materno.
Batata também é autor do projeto de lei que obriga as áreas de lazer infantil e os parques da cidade a disponibilizarem brinquedos adaptados para crianças com deficiência.
3 projetos da pauta são de iniciativa do vereador Dr. Flávio Salatino. Um deles sugere a criação do programa Vovô Sabe Tudo, buscando estimular a transmissão do saber e a participação dos idosos em atividades voltadas para crianças e adolescentes.
Salatino também propõe a criação do sistema Parada Segura, que visa garantir o desembarque seguro de mulheres que usam o transporte coletivo no período entre as 10 da noite e as 6 da manhã.
O parlamentar também quer obrigar os shopping centers do município com mais de 30 estabelecimentos comerciais a implantarem o sistema de coleta seletiva de lixo.
Um projeto de lei complementar da ordem do dia revoga por inconstitucionalidade a lei da taxa de serviços de bombeiros. A matéria é de autoria dos vereadores Denilson Pichitelli e Arlindo Araújo.
A mesa diretora, formada pelos vereadores Rivael Papinha, Dr. Almir, Lucas Anata e Dr. Flávio Salatino, assina projeto de resolução autorizando a Câmara a homenagear 13 integrantes da área de segurança pública.
E vai para a segunda discussão em plenário o projeto de resolução do vereador Arlindo Araújo, que permite a discussão por até 5 minutos de parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação.
A ordem do dia ainda traz 2 recursos e 2 projetos de lei da Prefeitura.
Mais detalhes sobre a pauta podem ser conferidos no site www.camararacatuba.com.br. Basta entrar no menu Legislação e escolher a opção Ordem do Dia.
Na fase do pequeno expediente da sessão, poderão usar a tribuna os vereadores Dr. Flávio Salatino, Gilberto Batata Mantovani, Dr. Jaime e Lucas Anata.
A comunidade pode acompanhar a sessão comparecendo à Câmara de Araçatuba. E as atividades também serão transmitidas pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET de TV a cabo. Também pela TV Birigui, no canal 19, em sinal aberto. Aqui pela Rádio Cultura M, 1340 kHz. Ou ainda pela Web TV, disponível no site www.camararacatuba.com.br e pelo canal do YouTube, no www.youtube.com.br/CâmaraDeAracatuba.
Você ouve programa Rádio Câmara, Cultura AM 1340.
Este é o Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Cultura AM 1340 kHz.
E o programa desta sexta-feira recebe a visita do primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Lucas Anata.
Ele conversa agora com o repórter João de Paula. Acompanhe.
Vereador Lucas Anata, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara.
Ah, eu que agradeço poder estar aqui com vocês.
Vereador, recentemente a Prefeitura de Araçatuba anunciou publicamente que gasta cerca de R$1.400.000 com pagamento de aluguéis, com repartições estaduais e federais que prestam serviços à população de Araçatuba. Vale dizer que esse esclarecimento é uma resposta a um requerimento que o senhor propôs aqui na Câmara e foi aprovado, e que a prefeitura então resolveu colocar essa situação publicamente. Como o senhor recebeu exatamente essas informações prestadas pela prefeitura?
Olha, eu já imaginava que isso acontecesse, até porque, na verdade, isso é um problema maior, vamos dizer. O Brasil tem um federalismo ao inverso, tá? Então o dinheiro ele é arrecadado no município e vai embora. Eu não tenho esse número ainda, mas por mim, eu tenho plena certeza que o nosso orçamento ele é menor do que a nossa arrecadação no total. É um número que eu não estou conseguindo ainda mensurar, mas estou fazendo todos os requerimentos necessários para chegar a esse montante. E sabia que a prefeitura faz esses convênios. Os convênios são legais, tá? Os convênios não são ilegais. Não foi o interesse perceber ilegalidade. Mas eu não acho conveniente. E aí nós temos um problema muito sério. Por quê? Nós arrecadamos o município, enviamos esse dinheiro para o governo federal e depois nós vamos atrás de emendas ou de repasses dos governos que vêm com a proposta com o dinheiro. Quem tem o dinheiro sempre faz o melhor negócio. Então, quando nós temos a necessidade, por exemplo, que é um caso sempre citado aqui do cartório eleitoral, na verdade você não tem negociação. Se põe para a cidade, que se a cidade quer ter, ela tem que arcar com o aluguel. Então nós arrecadamos muito, recebemos muito pouco. Até eu queria lembrar de um dado, como eu não consegui ainda levantar esses números no município, porque não tem fonte, eu não consegui achar de imediato. O Estado de São Paulo arrecadou 202 bilhões de reais em tributos federais. O retorno do governo federal foi de 22 bilhões, são 10%. Então isso nós precisamos entender, porque o Brasil vive hoje um sentimento de falta de gestão, vive hoje um sentimento de que a política não funciona. E nós, vereadores municipais, até a prefeitura, o político municipal, assim dizendo, é o que está em constante contato com o eleitor, com o munícipe, com o cidadão. Então nós somos cobrados, porém nós ficamos com a menor fatia. Nós estamos aqui vivendo o dia a dia e a cada ano a responsabilidade do município aumenta. Então nós ficamos aqui desesperados, tentando resolver, vendo a saúde na situação que está, vendo a nossa infraestrutura do jeito que está, não conseguindo gerar investimento para a cidade de infraestrutura. Nós temos avenidas que têm que ser refeitas. Um exemplo claro é a João Arruda Brasil. Ela tem um problema sério até, numa questão de um dia de muita chuva, ela pode inundar. E o município não tem dinheiro para fazer isso. Só que o município arrecada dinheiro que ele poderia fazer isso. Mas por quê? Porque nós temos um federalismo ao inverso. E isso faz parte de uma mudança que o Brasil tem que fazer. Aí você pergunta, mas por que você, como vereador, que não tem poder de legislação sobre isso, está atrás dessa informação? Porque eu entendo que muitas coisas mudam a partir do conhecimento. Então o município entendendo, ele começa também a entender qual que é o real funcionamento. O que nós podemos promover de realidade aqui para o município, para que a gente não fique nas promessas inúteis, e aí você vai entender que tem coisas que o poder municipal não vai conseguir fazer, e vamos entender que nós temos um sistema que não nos ajuda a progredir. Então é um problema nacional? Sim, mas nada impede que nós começamos a saber e entender como é que funciona esse mecanismo retrógrado e mal feito do federalismo brasileiro.
Vereador, no último dia 7 de agosto, a Câmara deu sequência às sessões ordinárias desta 17ª legislatura após o recesso do mês de julho. Mas teve bastante trabalho no mês de julho, não é verdade?
Teve bastante. Até engraçado. É bom esse assunto, porque as pessoas pensam que recesso a gente não trabalha. Na verdade,
não são férias, né?
Não, pelo contrário, eu trabalhei bastante. Se limitar a ação do vereador das sessões é muito pouco. O vereador não precisa das sessões para fazer requerimento, não precisa para fazer indicação, ele não precisa para poder assessorar, ele não precisa para fiscalizar, na verdade ele precisa só para votar. Então, e essa ideia, apesar de sermos chamados de legislativo, é uma ideia, acaba trazendo uma ideia errada, porque a maior função de um vereador é fiscalizar, não é legislar. Até por sinal, nós acabamos criando um ranking aí de quantidades de propostas que é errado. O que o Brasil mais tem são leis. Então, acabamos entrando então numa conclusão que quantidade de lei não necessariamente diz uma qualidade política. Então, foi um mês que nós trabalhamos, tivemos várias reuniões, inclusive na área da saúde, tivemos visitas, tivemos indicações, foi um mês assim bem corrido. E é interessante que a população comece a entender a função do vereador. Porque eu falo hoje com total tranquilidade. Se a nossa função de vereança se resumir a uma sessão é muito pouco. É muito pouco. Achar que não havendo sessão a Câmara para é um absurdo. É um absurdo se fosse verdade e um absurdo achar que é verdade. Então foi... Mas foi um mês produtivo, foi bastante, tanto é que tem vários projetos. E eu gostaria realmente de chamar atenção a isso, para as pessoas entenderem a função do Legislativo. Até porque o Legislativo Municipal tem pouca liberdade de legislação. Então a melhor e maior função do vereador municipal é fiscalizar, acompanhar em projetos o Executivo, estar em contato com a comunidade, e para isso não precisa de sessão.
Perfeitamente. E, vereador, e também por falar em trabalho durante o recesso legislativo, o senhor é presidente da comissão especial que cuida da questão da Zona Azul, do estacionamento rotativo no município de Araçatuba, que é um assunto extremamente polêmico, que também integra aí a questão da mobilidade urbana em Araçatuba. O senhor, ao lado dos outros integrantes que compõem a comissão especial, que trata sobre a Zona Azul, esteve reunido com o prefeito de Lador Borges, com a administração municipal, para apresentar um plano de ações visando a melhoria do serviço. Quais melhorias são essas e se, na sua avaliação, elas são passíveis de serem implantadas?
Olha, são passíveis até porque, quando nós pensamos em propostas reais. Quais propostas são factíveis, reais e possíveis? Então, todas as nossas propostas são reais, factíveis e possíveis. Nós estamos aguardando agora o estudo do jurídico do Executivo, que eles querem fazer, eles querem estar também respaldados juridicamente para sentar na negociação com a empresa. Então é um processo não tão rápido quanto nós imaginávamos, apesar da comissão ter finalizado o projeto com a metade do tempo proposto. Isso para nós já foi um motivo de orgulho, até porque vale ressaltar que nós estávamos em três novos vereadores, eu, Flávio Salatino e Márcio Saito, que também tiveram um trabalho excelente junto com a comissão. E agora nós queremos sentar com a empresa. Acreditamos que de primeiro nós teremos algumas boas já respostas, mas acreditamos realmente que todas as propostas são possíveis e reais.
Perfeitamente. E falando um pouco em investimentos na área da saúde, vereador, uma área com a qual o senhor mantém uma familiaridade bastante grande, o senhor esteve recentemente recebendo a visita de dois deputados, um deles federal, o outro estadual, do seu partido, trazendo novidades aqui para a saúde pública de Araçatuba, que são investimentos na Santa Casa. Quais investimentos são esses? Na forma de que exatamente eles virão?
Essas emendas estão vindo para equipamento. Mas qual que foi uma reunião que nós tivemos na Santa Casa? Tanto o deputado federal Evandro Augusto quanto o deputado estadual Reinaldo Augusto, eles têm feito um trabalho em várias Santa Casas, já trabalhando em projetos. Eles pedem da Santa Casa projetos para que haja continuidade nessas emendas e que essas emendas tenham lógica. Porque muitas vezes a emenda não tem lógica. Você manda um dinheiro hoje, amanhã, ano que vem, você já fez ali a tua emenda e você vai procurar outro lugar. A ideia é uma continuidade. Então, nós sentamos com a diretoria aqui da Santa Casa e pedimos propostas. Mesmo antes da proposta, nós já trouxemos essas emendas que vão ser dedicadas a equipamentos. Então, me interessa muito o assunto da saúde, até porque é um hospital referência. A nossa região atende aqui. Nós temos que entender que a Santa Casa não atende só Araçatuba, ela atende 700 mil pessoas e vai se tornar um hospital escola. Então, nossa intenção é, junto com a administração da Santa Casa, criar um plano para que as emendas tenham continuidade, e não só tenham continuidade, elas tenham um progresso qualitativo, eficiente e constante.
Ok, vereador. O trabalho continua, né? E tem bastante coisa para acontecer aí no segundo semestre.
Ah, com certeza. Acredito que vai ser animado também.
Então tá. Vereador, desde já eu agradeço a sua participação aqui no Rádio Câmara.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Ponto final no Rádio Câmara desta sexta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Uma boa tarde a todos e até a semana que vem.
Uma boa tarde, um ótimo final de semana e até segunda com mais uma edição do Rádio Câmara. Música.